Marcha contra a corrupção repercute no Senado e parlamentares elogiam iniciativa popular.
Paim lamenta a decisão do TST de determinar fim da greve dos Correios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, estranhou a crítica de alguns políticos às marchas contra a corrupção que ocorreram ontem em várias capitais.
Segundo Ana Amélia, muitos dos que criticam hoje esses movimentos apartidários participaram de protestos contra o regime militar, pelas diretas já e pelo impeachment do então presidente Collor.
Os manifestantes contaram com o apoio de instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e defenderam, de acordo com a senadora, o fim das votações secretas no Congresso Nacional, a validade da lei da ficha limpa e a autonomia do Conselho Nacional de Justiça.
Ana Amélia reconheceu que o Congresso tem sido omisso no combate à corrupção. Há projetos que acabam com o voto secreto no Senado e na Câmara dos Deputados, mas essas propostas estão paradas.
Os cidadãos já não se sentem representados por agremiações e compreenderam que podem protagonizar eles próprios esses eventos, individualmente ou em grupos independentes, como o que aconteceu ontem e como o que aconteceu no dia 7 de setembro. Desta maneira, sem o envolvimento de partidos, ONGs, associações ou qualquer tipo de instituição que reivindique para si a liderança do movimento, os protestos adquirem uma legitimidade muito maior.
E o senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, classificou de positivas as diversas manifestações ocorridas ontem contra a corrupção.
Para ele, é preciso acabar com a impressão de que a sociedade se esquece rapidamente dos escândalos e que, por isso, a corrupção e a impunidade continuam ocorrendo no país.
Pedro Simon também defendeu que seja implantada a lei da ficha limpa na nomeação de secretários estaduais e municipais e de servidores de cargo de confiança. Essa medida já foi adotada em 10 municípios e 4 estados.
Essa mobilização tem que continuar. O número de ontem foi praticamente igual ao número do dia 7 de setembro. Foi muito bom. Mas o importante, meus irmãos, é que você que esteve ontem, faça com que na próxima reunião tenha ainda mais gente. Teu amigo, teu irmão, teu vizinho, teu colega, teu filho, teu pai. Vão para a rua. E que se inicie esse movimento continuado para cobrar as provas do combate à corrupção.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, disse que o grande diferencial desses protestos é o distanciamento das representações partidárias, o que mostra que os partidos políticos, na verdade, já não têm uma agenda sintonizada com os anseios da população.
São agendas realmente muito politizadas no sentido da grande política. Estão afastadas as manifestações das representações partidárias, o que merece de todos nós uma profunda reflexão. Ao invés de negar essas manifestações, o que nós precisamos fazer é refletir sobre isso. O que fazer para aproximar as agendas dos partidos, as práticas dos partidos, aos anseios da população.
O senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, sugeriu que os movimentos contra a corrupção e a impunidade pressionem os deputados e senadores para eles assinarem o pedido de criação da CPI da corrupção.
Na opinião do senador, com a CPI, o Congresso poderia dar a sua contribuição com esses movimentos, que não contam com a participação de políticos.
Para que a corrupção denunciada tivesse investigação e da investigação resultasse punição efetiva.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que determinou o fim da greve dos trabalhadores dos Correios.
Ele defendeu a aprovação de projeto de sua autoria que regulamenta o direito de greve. A reportagem é de Patrícia Novaes.
Apesar de não ter considerado abusiva a greve de 28 dias dos trabalhadores da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, o TST decidiu pelo desconto de 7 dias e pela compensação dos outros 21. Decidiram também pelo fim do movimento e pela cobrança de multa de R$50 mil diários no caso de a categoria não voltar ao trabalho. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o que houve, na verdade, foi uma coação pelo fim do movimento. O senador gaúcho defendeu a aprovação de projeto de sua autoria, regulamentando o direito de fazer greve.
É comprovado que nós temos que regulamentar o direito de greve. O direito de greve tem que ser um direito assegurado de qualquer trabalhador da área pública e da área privada, desde que ele mantenha os chamados plantões de emergência, onde está em jogo a vida do cidadão.
O projeto do senador Paulo Paim está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Ele define como serviços ou atividades essenciais os de urgência médica necessários à manutenção da vida e prevê que, nesses casos, os trabalhadores fiquem responsáveis pela continuidade dos serviços, organizando escalas de plantão. A proposta prevê ainda que a greve só terminará por decisão da categoria que a iniciou, sem a interferência de autoridades públicas, inclusive o judiciário.
O senador Eunício Oliveira, do PMDB, comemorou a assinatura do termo de compromisso para a execução do projeto do chamado Cinturão das Águas no Ceará.
Com isso, será possível licitar o primeiro trecho da obra, que sairá do município de Juti até o rio Cariús. A previsão é de que essa parte esteja concluída em 2014 e os custos são de R$1,5 bilhão.
Eunício Oliveira explicou que o Cinturão das Águas vai transpor água para todo o Ceará, perenizando todas as grandes bacias com a integração do Rio São Francisco.
Ele também disse que o projeto vai acabar com as cenas corriqueiras no interior do estado, de ver pessoas carregando lata d'água na cabeça.
Mas com o Cinturão das Águas, este problema será resolvido, pois não terá mais ele que buscar água tão distante como muitas vezes encontramos mães de família andando 5, 6, até 10 quilômetros para buscar uma lata d'água na sua própria cabeça.
O senador Reditário Cassol, do PP de Rondônia, agradeceu as manifestações de apoio que recebeu aos projetos dele, que prevêem mudanças no Código Penal.
Ele quer aumentar o prazo para que os condenados tenham direito à progressão de regime de pena e à obtenção do livramento condicional.
Além disso, a proposta prevê mais rigor para mudar a pena de prisão para restritiva de direitos, que pode ser, por exemplo, prestação de serviço ou pagamento de indenização.
Reditário Cassol defendeu ainda que o Estado assegure aos condenados condições para trabalharem enquanto estiverem cumprindo a pena.
Ele propõe também que o auxílio reclusão pago à família do condenado seja destinado à família da vítima.
Quantos filhos ficaram desamparados? Este aí nunca foi ajudado por parte desse ajuda que a família dos presos está recebendo.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, pediu à presidente Dilma Rousseff que intervenha na discussão sobre a divisão dos royalties, para que o problema não vá parar na justiça.
Ele disse que o petróleo é da União e que o governo federal pode distribuir sua parte da forma como achar melhor, sem mexer na parcela que cabe a municípios e estados produtores.
Até porque, segundo Lindbergh, esses royalties compensam as áreas produtoras pela perda do ICMS do petróleo. É que no setor petrolífero e elétrico, a lei determina que esse imposto seja cobrado nos estados de destino e não nos de origem.
Lindbergh Farias advertiu que os direitos dos estados e municípios produtores devem ser respeitados e reclamou que a proposta apresentada à Comissão Especial dos Royalties prejudica essas áreas.
Do jeito que estão querendo aprovar, significa fechamento de prefeituras no Rio de Janeiro.
Olha só o valor aqui. De 4 bilhões e meio de municípios confrontantes, querem cair para 3,100. Aprovado isso desse jeito, vocês podem estar decretando aqui uma crise instaurada imediatamente. E isso já é a última versão do projeto Vital do Rego, que, pelo que eu tenho sentido com as conversas, tende a piorar.
E o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, alertou que o Congresso precisa definir logo como serão divididos os royalties do petróleo, porque isso é necessário para a licitação de novas áreas para exploração, já sob o novo regime.
Ele explicou que, pela Constituição, o petróleo é da União e, por isso, pertence a todos os brasileiros e não apenas aos estados e municípios produtores.
Wellington Dias elogiou o governo por abrir mão de parte do que teria direito para facilitar um acordo sobre o assunto. Hoje, a União fica com 30% dos royalties, mas aceita ficar com apenas 20%. O senador entende que estados e municípios devem agir assim também.
Todo mundo tem que abrir uma parte do que tem de expectativa para que todos possam ganhar. Se os estados confrontantes, ou produtores, como são chamados, tinham uma expectativa de uma receita tal para 2012, ele abre mão com seus municípios de alguma coisa para poder a gente garantir esse patamar mínimo ao fundo especial, que tinha uma expectativa, repito, de 16 bilhões e está aceitando ficar com a metade dessa expectativa para um acordo.
Jornal do Senado. Apresentação, Tiago Medeiros e Rita Zumba. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.